Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Qual a história que vocês vão contar quando vocês saírem? Alguém vai falar: você participou do Cidadela Geek. Como é que foi lá? O que você tem para contar? Qual é que é o grande momento, o clímax? Você fala: nossa, aquele momento. Qual vai ser o meme que vão fazer de você? No ano que vem, no próximo elenco, qual história vocês contaram até aqui? E nesse paredão, acho que é inegável que a gente tenha um conflito. Desde o começo, duas pessoas desse paredão se estranharam. Não sei como começou, não lembro. Talvez nem eles lembrem direito qual foi o estopim. Mas foi um conflito constante que veio crescendo. E briga ali, faz as pazes, dá uma trégua e depois volta. Começou. Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje é dia de reality show e o eliminado é o mau humor. Sim, meus queridos, vamos falar de realities. Vamos falar aqui de vida de pessoas que a gente gosta de ver e criticar, e a gente faria pior se a gente estivesse lá. Para fazer parte do podcast mais vigiado da podosfera, sim, é para vocês, trouxemos aqui uma bancada sensacional. Ele bebe, ele fuma e não gosta de coreano. O babu do Cidadela Geek, Indião.
Caraca, aqui é o Indião, eu não entendi essa última parte aí. E hoje eu vou mostrar para vocês como a FUNAI ela pode ser tão onerosa quanto os grileiros.
Percebam que ele não assistiu o BBB 20, hein? A referência foi boa. Seguindo, tão testudo quanto a Thaís do BBB 21 e tão do Centro-Oeste quanto Isaac.
Que isso, cara. E aí, pessoal, tudo bem? Eu só quero dizer uma coisa, meu voto é pro Adalton por conta da falta de afinidade mesmo.
Adalto é teu pai. Seguindo, ela é carismática e fala de forma engraçada. A Sabrina Sato do Cidadela. Manu!
Vou colocar uma pinta no meio da minha testa.
Vai posar nua também?
Ô, louco, dá abertura.
Vai dar dinheiro.
Caraca, velho. Depois desse 99, nunca mais foi o mesmo.
Se me der dinheiro, a gente negocia.
Caramba, hein? E vigiando toda essa galera, eu, a versão baixa renda do Thiago Leifert, Dalton Cabeça. Sim, meus queridos, hoje vamos falar de reality. A gente tá aqui nessa situação complicada. Temos aqui um paredão aqui, triplo, né? Vamos ver quem vai sair ao final da gravação. Será Indião? Será Isaac? Será Manu? Mas antes, caso você queira entrar em contato conosco, mandar mensagens, sinais de fumaça, canelada, sugestões de temas, vamos lá. Indião, quais são as nossas redes sociais?
Cara do Indião.
Caralho, mano. Nunca é eu, não. Vejo que é eu, tá? Mas enfim. Então, meu caro amigo Adalton Leifer, é bem assim, é bem simples como a gente pode entrar em contato. Nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente. É lá no Twitter e no Instagram, @CidadelaGeekPod. É bem simples, bem fácil. É o mesmo nome para as duas redes sociais. Não tem erro. @CidadelaGeekPod.
Mas, se por acaso as pessoas quiserem tornar o Cidadela Geek um podcast com mais qualidade, com pessoas mais garbosas, atingindo todos os recantos desse país, todos os realities possíveis, Manu, como eles fazem?
Vocês podem nos ajudar através do padrim.com.br/CidadelaGeek, tudo juntinho, e do PicPay, que é o PicPayMe, que é pra pagar a gente, /CidadelaGeek, tudo juntinho também. Então ajude a gente a ter microfone de qualidade e não sair a edição do nosso bolso pra pagar o áudio, pra áudio poder comprar a ceva dele no final de semana.
E é isso, meus queridos, depois dessa abertura, vamos vigiar esse podcast e eliminar o integrante.
Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que...
Voltando, meus queridos, vou começar aqui com uma pergunta básica, e eu gostaria que... O Indião é o cara que tá filosofando todas as gravações, eu já peguei um padrão. A primeira parte é uma filosofia do Indião. Se você pegar os 10 últimos episódios que ele gravou, a primeira frase dele sempre é um momento filosófico. Indião, você que é o cara da filosofia, por que que você acha que nós, seres humanos normais, que nunca entramos numa casa vigiada, gostamos tanto da ideia do reality show, de vigiar a vida de outra pessoa?
Porque no final das contas, essa é uma análise, né? Fala, Freud explica. Quem dera eu soubesse alguma coisa de Freud. Só sei que eles gostam muito de cocaína, mas o ponto não é esse. O ponto é que a gente, no nosso âmago, a gente gosta de falar das outras pessoas. Querendo ou não, a gente sempre vai querer falar o fulaninho de tal, a fulaninha de tal, não sei o quê. E aí tu vê um programa que tá sendo vigiado 24 horas por dia. Mas só que, né, a versão que vai pra TV editada e tal, tá bom, a gente sabe disso. Nem todo mundo tem dinheiro pra pagar o plano do Big Brother ou qualquer outro. O pessoal tá usando IPTV, mas o ponto não é esse. O negócio é que ter um local sendo vigiado 24 horas por dia, que agora nessa nova versão do Big Brother tem pessoas famosas, né, de uma bolha bem específica. Então as pessoas querem saber como é que aquelas pessoas são realmente, no, entre aspas, né, no dia a dia, né? Então a galera gosta de ver, mano, tem muita gente que se identifica, entendeu? O pessoal cria personagens pra poder ganhar, então a galera vai se identificar com isso e, como eu falei, no âmago a gente gosta de falar dos outros, fofocar, essas porra, todo mundo gosta. Quem fala que não tá mentindo, isso é verdade.
Basicamente é isso. Isaac, você que aqui faz parte do time dos carecas aí, o que você acha que reality faz tanto sucesso no Brasil especificamente? Você que vive aí uma outra realidade que também tem muitos realities.
Eu tinha um pouco de preconceito com reality shows, na verdade, porque eu achava que reality show era só programa tipo Big Brother, Fazenda, que é aquelas paradas da pessoa que não tem mais o que fazer pra ficar vendo a vida dos outros, né? Que não tá feliz com a própria vida. Mas eu mesmo, quando fui pesquisar sobre o assunto, eu vi que eu assistia muitas realities. E eu acho que é a parada de você ver uma vida que é diferente da sua, que talvez você quisesse viver. Isso que é interessante. Você vê algo que você gostaria pra si mesmo, ou algo que você sonha em fazer, mas, sei lá, não pode, não tem dinheiro, ou sei lá. É uma vida diferente da sua que talvez você quisesse viver. Por isso que faz sucesso, eu acredito.
E você, querida Manu, você é a mais jovem, você é aquela que pega os reality de jovem que a gente nem sabe que existe. Qual que é a sua observação aí? Por que que o jovem gosta dessa fofoca televisionada?
Primeiro de tudo, porque fofoca é bom, fofoca é importante, e a gente... As pessoas meio que demonizaram a fofoca, só que a fofoca também era um meio de comunicação antigamente, mas fofoca é bom, todo mundo gosta de uma fofoquinha, entendeu? Fofoquinha com responsabilidade. Mas eu acho que o reality show, não só pela fofoca, pelo barraco, que às vezes é bom ver pra dar uma animada, pra gente ficar, meu Deus, o que que o fulaninho falou lá, lacrou, e pro Twitter, também tem a questão de que o reality show, bem ou mal, ele também é um reflexo da nossa sociedade. Algumas coisas que acontecem lá dentro são muito reflexo do que a... Eu perdi o foco com a parabenização do Gal. Do que acontece... do lado externo da casa, tipo, questão de como as pessoas interagem entre si, questão de comunicação, questão de aceitação, tem muito isso também ali no meio. Eu acho bem interessante assistir por causa disso. A gente demoniza demais o reality show, mas é uma delicinha, uma fofoquinha, um barraquinho, e esse reflexo da nossa sociedade.
Queria deixar registrado aqui que você, que adora postar nas redes sociais, deixem de assistir reality, vá ler um livro pau no seu cu. Vamos assistir o reality, é divertido. E você pode fazer uma análise sociológica do reality, o que é muito mais divertido. Você pode ver assim, como os seres humanos interagiriam dentro de um espaço confinado, onde tem um escroto e uma pessoa menos escrota. Isso é divertido. Mas vamos lá.
O Big Brother é inspirado no livro 1974, que as pessoas esquecem de falar isso, que é um livro muito famoso. E também que essa questão de... Ah, sou muito intelectual pra assistir um reality show. Meio que melhorou um pouquinho depois da pandemia, porque foi a principal forma de entretenimento logo que começou a pandemia, foi os reality shows. Além disso, tá? A questão de ser ruim ou ser bom muda muito se a gente olhar a perspectiva lá dentro. Muita gente já comentou isso, que eu não sabia que era tão ruim assim quando tava lá dentro, porque lá é outra forma de ver as coisas.
É complicado, né? E aproveitando esse gancho que você deu, Manu, eu vou trazer uma segunda pergunta aí, antes da gente começar a falar dos realities. Vocês, e aí eu vou jogar no ar, participariam de um BBB, por exemplo?
Eu acho que eu participaria do BBB e da Fazenda, e do Terrence House.
Eu acho que não. Eu não consigo ficar um fim de semana em casa, que eu já fico morrendo de tédio, 3 meses numa casa, então eu ia ficar doido.
Índio maldito.
Lógico, ixi, na hora, mano. Me chama que eu vou. Eu sou eliminado na primeira semana, mas essa semana vai ser top, mano. Caraca, eu bebi todo dia, se fuder, mano.
A Funai ela te prender. Viu?
Agora, eu trago pra vocês uma informação que eu já ouvi várias vezes o Rafinha contando isso em entrevistas, que ele chegou aí, acho, não sei se foi na Casa dos Artistas, foi algum que ele entrou, assim, pra fazer alguma coisa, e os caras falaram pra ele, nunca participe de um reality. Porque você tem tantas manias que se isso fosse televisionado, pensa bem, John, tu coça o cu, tu cheira, tu vai lá, tu lava o pau na pia, tu vai e faz tal coisa. Sabe todas as coisas absurdas que você faz do dia? Tipo, mano, tira meleque e come. Cara, alguém vai estar assistindo isso e vai estar falando assim, meu Deus... Olha como é essa pessoa... Vocês têm noção? E aí eu vou dar um exemplo. Você tinha uma youtuber famosa, VTube, simplesmente ela ficou com fama de sujinha, porque ela não tomava banho. Ela ficou não sei quantos dias sem tomar banho, amigo.
Ela teve que ser punida pelo programa, né? Ela sofreu punição.
Mas até aí a... Qual é aquela que fez o Transformers, o nome da atriz lá? A...
Megan Fox
é sujinha também, tá vivendo até hoje.
É a vinagrada. Esse
negócio do banho é muito cultural da gente, mas a VTube teve um dia que a Camila De Luca pegou e deu um grito: meu Deus, VTube tomou banho! E ela gritava quando ela entrou no banho. A VTube fazia um escândalo quando ela entrava no banho.
Caraca, imagina o camarãozinho, mano, como é que tava?
Camarãozinho, você é um lixo, cara.
Cara, esse negócio que tu falou aí de coçar o cu, era lavar. Cara. Esse lavar o pau é foda porque geralmente tu já tá se preparando pra alguma coisa e entrando lá casado ia dar merda pra mim, tá doido? Essas coisas não faz não, mano.
Não começa as coisas altas e depois se separa.
Vamos puxar o BBB. BBB já teve 21 edições no nosso país, já é um programa que acontece fora do Brasil, né? É da Embemol, se eu não me engano, o quadro
Endemol,
hoje.
É de demônio, é endemoniado, tá. É Endemol, por isso que os cristãos falam, não assista BBB, é da Endemol, do demônio.
Aí você tem lá, desde a época do Bial, agora o Thiago Leifert, ano que vem já vai ser outra pessoa, você tem esse programa que coloca ali 12 pessoas, 20 pessoas, o número foi só aumentando passado dos anos, numa casa e ficam 3 meses. Maluco, são 3 meses pro cara que ganhou. Vocês lembram de, por exemplo, um nome lá do começo, tirando, sei lá, Sabrina Sato, que essa ficou famosa. Vocês lembram de alguém das primeiras edições?
Cowboy.
Eu lembro do Alemão, só.
Eu lembro do Alemão. Eu lembro do Alemão.
O Cadu, não era o Cadu que pegava Sabrina Sato?
Não tinha o que era o Bambam?
Bambam.
É, o primeiro foi o Bambam.
Campeão do primeiro, Bambam. Tinha o... Qual aquele? O Moicano lá?
Qual
era
o...
Dourado,
Marcelo Dourado. O Dourado era insuportável.
Não, Dourado era gente boníssima.
Mas vocês têm noção que vocês lembram dessas pessoas porque eles participaram de mais de uma edição?
O Dourado foi o único que participou de mais de
um. O Max participou de uma. O Dourado...
O Dourado voltou. Ele perdeu em uma e ganhou na segunda participação.
Porque é um cara que era carismático no final das contas.
São pessoas que tiveram ali alguma participação marcante. Você pega o Bambam, o maluco fez uma boneca. Ele fez uma boneca com um balde, um cabo de rodo. Cara, olha o nível da loucura. E a gente acha isso máximo. Aí você fala, eu não acho, eu sou evoluidão.
E depois que ele ganhou, ele abandonou a boneca, né? Você vê, de verdade a gente sabe quem é, velho. Cara vacilão.
Olha aí. Cara, esses dois últimos BBBs, eles marcaram muito a questão das redes sociais, que a galera comentando, a galera acompanhando, como que a Globo tentou reconstruir. Vocês acham que essa ideia de trazer gente famosa, porque até então era tipo, sei lá, a Cida do BBB, o Domini, Sabrina Sato, eu lembro desses antigos,
Domini,
foi na época que eu assistia.
Cadu não, era Domini, é verdade.
É o Domini que deu o pega na Sabrina Sato.
Eu pensei no... Eu pensei num domínio e eu mirei no Cadu Moliterno. Foi isso que aconteceu.
Meu Deus.
Tá sabendo legal.
É, hoje em dia não tem nem graça mais BBB, porque a Playboy não posta mais foto, né? Quem entendeu, entendeu. Mas, vocês acham que hoje em dia eles trazerem a questão dos youtubers, pessoas famosas, deu um gás a mais no BBB? Ou pra vocês, assim, foda-se, ficou ruim do mesmo jeito?
Piorou.
Foi o time B do YouTube também, porra.
Porra, time B, véi?
Ah, pra mim piorou pra caramba, velho.
Ano passado ficou legal, esse ano ficou chato.
É porque é tudo... É que nem eu falei, como eu falei na primeira pergunta que tu fez, né? Eles pegaram umas pessoas de uma bolha muito específica, que é de moda, não sei o quê. Tinha cantora, né? A Viih-Tube era cantora? Não sei. Não,
a Viih-Tube era alguma
pessoas.
Coisa, ela era do YouTube.
Fedorento.
Entendeu? Fedorento. Era camarãozinho. É. Ela vivia sempre com, limão, com saco de limão no braço.
Só pra deixar vocês magoados aí, não olhem a quantidade de seguidores que ela tem nas redes sociais. Vocês vão falar assim, pô, vou parar de tomar banho hoje. Porque a Viih-Tube, eu acho que ela tem mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram. Só aí, qualquer, tipo, publi que ela faz lá, ela ganha não sei quantos mil e você não ganha isso num ano.
Cara, mas eu não consigo não tomar banho, então assim...
Ficar sem tomar banho não rola, né?
É, agora tomar banho é foda porque, tipo, o pessoal que... cresceu em lugares frios, às vezes toma só um por dia. Quem cresceu em lugares quentes, tipo Manaus, Nordeste, vai o Dalton no Centro-Oeste aí, que é seco pra caralho. Então é 3, 4, dependendo do dia, entendeu? Que é uma necessidade, mano, é o calor na merda.
Manaus, você sai do banho, você já tá tomando banho, mano, só que dessa vez é de vapor.
Às vezes eu paro de tomar banho e já começo a suar, mano, a se lascar.
Mas é assim, aqui já tá quente, tipo, e lá no Big Brother, tipo, eles fazem aquelas provas, aquele monte de coisa, como é que a pessoa não toma um banho, sabe?
Mano, eu não iria participar, cara, prova de resistência, ah, tomar no cu, mano, ah, pra porra, deixa eu beber, dormir... Mano, se eu fosse participar de uma parada, não, eu ia participar, eu ia ser o primeiro eliminado sempre. Eu não ia ficar a noite toda mijar dentro do carro, sabe? Eu não ia fazer essas paradas, sabe?
Não pode, tá no regulamento, não pode. Se mijou, tá eliminado. Mas assim, vocês estão focando muito na parada do banho e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que a premissa dessas, né, dessas provas aí, de você ficar 3 meses, é você ficar afastado do mundo. Porque uma coisa, como o Isaac falou, você vai pra uma casa lá, que você vai ter contato com o celular e tudo mais. Por mais que você não esteja na sua casa, você tem a tecnologia. Maluco, 3 meses sem TV, 3 meses sem som, né? Por mais que tenha as festas lá, você não tem uma música pra você colocar uma hora do dia. Sem pessoas que você tem convívio ali diariamente. Pensa bem como é que é isso aí.
Imagina os ouvintes, 3 meses sem cidadela, pô. Não dá,
olha,
né?
Só. Cara, TV eu não assisto. Começa daí. Vamos falar aqui. O Dato deu exemplo de TV, música, não sei o quê. TV eu não assisto.
Fim de semana tu vê Fórmula 1.
Fim de semana, cara, eu senti falta disso, ó. Fórmula 1. De resto, não assisti mais nada.
Eu não sei. Eu acho que ia me dar um descanso mental muito grande não ter nada, sabe?
Eu acho que música, se fosse, sei lá, sabe aqueles antigos MP3? Acho que... E produção, pode levar MP3 aqui, não tem rádio, só tem música. Pode levar só... De música, entendeu?
Eu ia levar uns mangá pra ler, eu coloquei meus mangá todo dia. Eu ia levar pra ler, bem faceira. Isso aí eu ia gostar.
Pode levar,
muito.
Não.
Não pode.
Pode.
Não pode.
Levar livro, tu pode.
Não pode.
Pode.
Tá,
não pode. Você
lê dois mangás repetidos. A mala é pequena,
mano. Não pode levar vários, tudo bem, mas ia poder levar alguns. Eu sei que é porque tu pode levar, que agora eles estão deixando.
Não, não tem. Não tem livro, não tem nada. Você pode, mano, só no período que você está no confinamento, antes de entrar na casa. Uma semana antes... de entrar na casa, eles já estão confinados.
Mas eu sei que tu podia levar. Ano passado, o retrasado tava dando pra levar.
Não, não. É só nessa primeira fase, antes de entrar na casa. Entrou na casa, é só você e Deus.
Tem até um vídeo da Ana Clara. Eu adorava a Ana Clara, que ela tá dormindo, lendo, e o pessoal toca o sinal, e ela acorda assim, eu não tava dormindo, eu tava rezando.
Nossa.
Você e Deus. Nessas horas, os ateus estão mais solitários ainda, né?
O BBB foi aumentando o prêmio, né? A gente começa lá. Eu acho que o primeiro não era nem 1 milhão, era 500 mil. Aí foi pra 1 milhão.
500 mil.
Agora tá o quê? 1 milhão e meio?
1 milhão e meio é 2, uma coisa assim.
Acho que é 1 milhão e meio, cara.
É porque a inflação, né? 500 mil no ano 2000 era 1 milhão e meio hoje, mano.
É, inflação. Eu não sei. Eu vou falar por mim. Primeiro, gente do Brasil inteiro vai saber quem é você. Talvez você não queira que o Brasil inteiro saiba quem é você. Dois, será que você conhece todos os seus vícios? Será que você consegue se vigiar? Porque, assim, Uma coisa é a gente estar aqui num convívio e falar, não, eu não vou falar esse assunto com tal pessoa porque eu sei que não vai prestar. Imagina bem um indião. Isaac, você que é o cara mais neutro aqui, imagina um indião com duas latas de cerveja na cabeça, olhando pro povo e falando, aquele filho da puta ali é um arrombado, porque ele é isso e aquilo. E só a galera do lado de fora do BBB, processinho, 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 processinho.
É, não, duas latas ia estar assim. Mas na terceira ia começar a chorar lá, pô.
É, olha, coloca a mensagem da Débora na live.
Coloquei.
Olha aí, mandou. Informação, tem informação. Débora falou aqui, pra quem tá ouvindo a gente só no feed, é que ela disse bem assim, eles não deixam levar livros por conta da Ana Clara, não sei quem é, porque ela ficava lendo muito e não participava do jeito que eles queriam.
Que eles querem interação, cara. Mas diga aí, John.
Ah, mas...
Cara, esse negócio de... Com duas cervejas, eu não fico desse jeito. Acho que com, sei lá, 12 long neck, aí talvez eu possa falar umas paradas dessas, entendeu? Mas com duas long neck,
foda-se. Você fala sóbrio. A gente grava com você toda semana, você fala as groselhas sóbrio.
Não, mas imagina. Ali... porra, eu sou canceladix aqui, que é só podcast. Imagina a TV, tinha que ter mais um polimento, né? Um polimento cristalizado.
Você não chega na primeira semana, você não fecha o primeiro paredão.
Não, eu acho que eu acho que eu ia aguentar, tipo, até a quarta semana sem me envolver em nada. Da quarta em diante eu ia começar a chorar, eu ia começar a ter umas crises de...
Chorar?
É que eu começo a ter crise existencial, eu começo a chorar. Eu ia comer... eu não sei, eu sou muito chorona.
Manu, você seria aquela que entraria pra pegar geral ou que pagaria de difícil não. Até o último
Manu,
momento?
Manu,
eu não ia pegar ninguém.
Essa crise existencial é falta, mano.
É falta da família, Indião. É falta de Deus no coração.
É isso falta que eu Deus falando. No coração. Falta o Espírito Santo. É isso que tá faltando.
Amém, irmãos. Amém.
É isso que eu amo, Indião. Eu adoro isso.
Vai tomar GH, vai, ô magricelo de m. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar,
vai tomar banho, velho! Porra!
Aqui, ó, é irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó,
vamos agora então. Pro nosso outro reality aqui, a gente vai trazer um outro que também está em destaque na mídia atualmente, que é A Fazenda. Isaac, você seria um bom fazendeiro? Porque A Fazenda é uma pegada... Se o BBB é pra maluco, A Fazenda é o time B do time B.
Cara, A Fazenda eu acho que ia ser mais legal pra mim, cara. Os trabalhos lá do campo, acho que pelo menos ia ter o que fazer, né? Pra mim ia ser colônia de férias, meu parceiro.
O cara ia chegar lá, porra, o que que dá pra fazer nessa obra aqui? Porra, bicho, eu vou arrumar esse telhado aqui, meu irmão. Tô fazendo nada hoje.
Tava botando uma cerca hoje, ia aí, reformar ó. Tudo lá, pô.
Mas tu ia fazer uma cerca igual que o Alexandre Frota pulou ou tu ia fazer um pouquinho maior?
Não, pra ele pular e quebrar as pernas, né, pelo menos. Ia ser mais alto. Pra ele não poder voltar depois também.
A visão da Fazenda que eu tenho é quem o Big Brother jamais chamaria. Chama essa pessoa pra cá que é ela que vai dar audiência. Vocês já viram quem são os integrantes das últimas edições da Fazenda? É uns malucos que você fica naquelas... É aquela frase famosa. Morreu ou foi pra Record?
Essa edição desse ano eu não tô acompanhando agora. Do ano passado eu acompanhei só porque tinha Jojo Todinho. E foi assim, ó... Um colírio pros olhos.
Jojo Todinho pagava sapo pra geral, né? Bruta que eu nunca vi daquele tanto.
Jojo, o dia que ela espancou a garrafinha foi maravilhoso. Tinha jogação de creme. Um dia ela saiu correndo pelada com as tetas de fora. Tinha que sair correndo atrás dela.
Que isso, cara?
Que isso, mano?
Teve um dia um menino ficou bravo com ela, começou a quebrar tudo. Era uma delícia. A Luísa Ambiel lixando a unha, o pessoal brigando e ela lixando a unha. Maravilhoso.
Depois dessa edição da Fazenda, eu passava o Fala Que Eu Te Escuto, né, da Universal lá.
Ah, é, claro.
Cara, o negócio da Fazenda... Ah, não, não. Pode falar, eu ia comentar outra parada. Não foi mal.
Olha mas lá, ele já pensou, vou ser cancelado por essa frase, vamos para a próxima.
Não, né? não. Eu confundi na minha mente maluca. É porque, assim, o caso dos artistas, que a gente vai falar depois, o premisso dele inicial foi, eu vou lançar primeiro com o Big Brother e vou trazer gente, entre aspas, famosa. E a Fazenda é isso, ela só leva famoso. O Big Brother, ele tem metade famoso e metade anônimo.
Agora.
Começou com tudo anônimo e hoje é metade e metade, né? Então, eu acho que a Globo viu que levar pessoas relativamente famosas dá mais audiência, porque a galera já tem, por exemplo, a VTube tem 20 milhões de seguidores, os fãs dela, se não for a maioria bot, vai lá e assiste, vai dar audiência pros patrocinadores da Globo, né? Então é uma coisa boa levar gente famosa por causa disso. E a Fazenda, ela só leva famoso, né? Ela não leva anônimo, né?
É famoso naquelas, né?
Meio famoso.
É aquela questão de bolha, né? Não pode ser famoso pra gente, mas o Brasil é muito grande, tem 200 milhões de pessoas, então... Ela pode ter 10 milhões de pessoas que a gente, de seguidores que a gente nunca ouve falar aquela pessoa, mas tem 10 milhões de pessoas que conhecem ela, que seguem ela, vê tudo que ela faz nas redes sociais, entendeu?
A Fazenda tem um diferencial que eu acho bacana, até o Isaac ressaltou lá no começo, que são as atividades da Fazenda. Porque não é só você ir lá e falar assim, vou ficar aqui tomando banho de piscina, tomando sol. Na Fazenda eles têm as tarefas relativas à Fazenda. Então tem os bichos, tem que tirar leite, tem que dar comida, tem que limpar chiqueiro, tem toda aquela coisa de espírito de fazenda. Obviamente que a gente sabe que é bem amenizado pra eles, porque aquela galera fosse cuidar de uma fazenda de verdade um mês, não sobreviveria, né? Mas, Manu, pra você, qual seria a tarefa mais difícil aí da Fazenda, já que você disse que é fã lá do Bispo e assiste todas as edições?
Não, eu disse que assisti a última. E a da Andressa Frati, que eu gostava muito dos barracos.
Como é que a Imola voltou, né?
Aqui em Porto Alegre, ainda por cima.
Lá em Poa.
Voltou grávida.
Comprando minha passagem.
Voltou grávida. Mas, enfim, eu ia gostar muito. Eu adoro bicho, todos os bichos. Talvez fosse difícil lidar com as galinhas, se eu me assustasse um pouco. Eu já me assusto com elas no dia a dia, mas...
Deixa ela lá. Ela sabe, a Manu sabe.
Mas no geral eu me dou bem, eu adoro bichinhos, eu ia me dar bem com eles. Eu fazia amizade, ia desabafar com eles, ia fazer carinho, ia ser massa, eu ia adorar estar na fazenda.
Caraca, a Manu ia ser a chorona que fala com o animal, é a Bárbara Paz, né? Quase, né?
E pra você, hein, John? O que você acha que seria complicado na parte da fazenda?
Caraca, tudo que envolve esforço físico, de alguma forma, é um problema pra mim.
Não então. Tá gordo à toa, né?
Desgraçado, era pra gente estar apendurado um cipó naquela fazenda, mandando todo mundo.
Assim, eu nunca assisti a fazenda, nunca assisti. Quais são essas provas aí de cuidar da fazenda? Eu sei que tem que alimentar bicho. Eu vi um meme não, né? Eu vi um vídeo, acho que da fazenda desse ano, que a menina tava tentando tirar a água do poço, né?
É, com balde.
Ela ficava rodando lá e chegou até o final e ela queria continuar rodando, sendo que não dava mais, entendeu?
Diga aí, mano, quais são as provas pra ver qual que o indião seria cancelado?
Não, mas assim, não tem prova de cuidado de bicho. A maioria das provas lá é resistência, sabe? Então não tem muita graça.
Mas o que que tem de tarefa? Porque já se não é uma prova, é uma tarefa.
Ah, é assim, tu tem que ir lá, tipo, não, é habilidade. Tipo, o fazendeiro ganha e ele vai designar as tarefas. Tipo, tu vai cuidar da cozinha... tal grupo, tu vai cuidar do cavalo, tu vai cuidar das galinhas, tu vai cuidar das mini cabras, muito fofinhas, inclusive. Aí fulano vai cuidar de outro bicho, e assim é. Eu queria cuidar de todos.
Galinha é mais fácil, só jogar milho. Vai, joga milho, come, diabo, come.
É, eu acho que tem que recolher os ovos, né?
Tem que recolher assim. Os ovos.
O indião ia tirar leite do boi todo dia.
Ai, caraca. Pode ser da vaca, não, porque a vaca tem leite, né? Entendeu?
É fácil demais. Seguindo, opa. Vamos aqui, um próximo reality. Esse aqui eu vou dizer que eu gosto muito, já assisti umas duas edições completas. E agora envolve comida, que é o Masterchef. Meus amigos, o Twitter vira um inferno na Terra. Eu acho que chega a ser pior que BBB quando tem final ou até mesmo eliminação no Masterchef. Eu acho que desse grupo aqui que nós temos, Isaac, você tem cara de ser fã de Masterchef.
Cara, eu sou, vejo de vários países, eu me atrevo a tentar reproduzir alguns pratos, só que se os caras fazem um bagulho em uma hora, eu sempre levo umas 3 horas, que eu sou muito lerdo, porque eu gosto de fazer as coisas bem certinho, eu sou meio chato, mas é bacana mesmo, acho que é dos reality shows é talvez meu segundo favorito.
Olha aí, ó, nós temos aí um... Fogaça não, que Fogaça é um arrombado, Bolsominion, filha da puta, mas nós temos o nosso Jacão aqui.
Paulo, eu escolhi te amar.
Mas...
Falta tempero.
Agora... Não, não é tempero, é tompero. Tompero. É. Agora... Até uma dúvida, né? O Masterchef desse ano, a Paola saiu, né? Alguém sabe qual foi a treta, o que aconteceu?
Não, ela só decidiu que ela ia sair, que ela ia embora. E aí, eu não vi a edição desse ano ainda.
Tem uma outra chef lá.
Diz que ela é bem gente boa, a moça que entrou.
Não, mas essa que é a parada. Os três, o Jacquin, o Fogaça e a Paola... Cara, a Paola é... Dá tapão, dá porrada do mesmo jeito que o Jacão e o Fogaça fazem, cara.
Mas o Jacão é batom.
A Jéssica odeia a Paola.
Não, Paola...
essa mas nojenta.
A Paola tem
nojenta.
Energia, tipo assim, tinha gostar de... é tipo, apanhar de mulher bonita e gostar. É tipo, a Paola, é bem isso, sabe? Mas... eu gosto do Jacão. Eu gosto do Jacão também. Por mim, se fosse a Paola ou o Jacão, eu tava feliz. O Fogaça, foda-se, sabe?
Cara, eu acompanhei a... a de 2019, ou 2020, eu assisti todo com a Josi, né, com minha esposa. E uma das primeiras provas que eles tinham que tirar a gema de ovo, você viu o sofrimento, porque era só isso, você quebrar um ovo, separar a gema da clara. Maluco, você viu o desespero da galera, e quebrava, e furava, e caía a casca, e não conseguia quebrar um ovo, e eles só olhavam pra pessoa. Só o olhar de desdém da Paola e do Jacan, o cara já fala assim, ok, eu desisto na vida, vou comer iFood o resto da vida, porque eu não nasci pra isso.
É que a Paola e o Jacan têm um olhar muito intimidador, sabe?
É, eles olham julgando já.
O Fogaça só é grosso, só é estúpido mesmo.
O Fogaça não precisava estar lá.
Ah, o Fogaça, ele se finge mauzão.
É, o Fogaça é morde a franha.
Mauzão é o Jacan. O Jacan chega gritando... que porra é essa? Que é isso aqui? Chernobyl! Esse é o Jacan, entendeu?
Cara, eu acho bacana, é porque... tipo, a Paola chega lá, ela come, ela não fala nada, aí ela sai. E depois ela casqueta o cara, se for bom, bacana... A gente sabe que tá bom quando ela prova duas vezes. Quando ela prova duas vezes, teve um episódio que eu assisti que ela provou, aí ela colocou na boca, depois ela cuspiu, sei lá, que ela não conseguiu, passou mal, uma parada assim. Pra quem quer assistir, tá disponível no Prime desde a temporada de 2017, eu
eles
acho.
Eles tiraram a versão lá e depois voltaram. Tem uma que eu tava assistindo que a mulher queria servir carne de porco mal passada. Ela só olhou assim e falou, eu não vou comer. Você sabe que não pode? Não, não tem problema. Não, eu não vou comer. Não tem cabimento. Eu comer carne de porco, que pode ter verme, mal passada. E a mulher ficou meio sem graça. Aí o Fogaça e o Jacão foram lá, cataram um cantinho que não tinha nem a carne, assim, provaram. Falaram, mal, desculpa, mas isso aí não, meu amigo. Você tá querendo demais.
Não, teve um que... Tem um episódio que é muito foda, que o cara, ele corta a mão na metade da prova. E a Ana Paula pergunta, ah, então, tu não vai poder participar mais. Aí ele volta com o tempo restante, que ele ainda pode fazer comida, ele arrasa. Aí ela elogia ele. E tem um outro que é... o cara não obedece ela. E ela pega e diz assim, quando um fala na cozinha, o outro escuta. E eu mandei não fazer. E ele, mas eu já tô fazendo. E ela fica olhando assim pra ele com uma cara, tipo assim, ridículo.
Eu lembro desse, eu lembro.
Teve um comentário da Débora, do Masterchef, que diz, não, aquele lá eu não gosto não, velho. Vejo as crianças de 12 anos fazendo uns pratos cabulosos, eu fico...
Como é que
fico,
é o nome do cara, o Isaac? É Gordon? Frustrado. Gordon alguma coisa?
Gordon Ramsay.
Que cara, filha da puta. Eu fico nervoso vendo de criança, as criancinhas chorando, mexendo lá, assim, desespero.
Não, mas no de criança ele ainda é bonzinho, cara. No Kitchen Nightmares ele é mais filha da puta.
Vocês já viram o de confeiteiros, que é com o Buddy? O Buddy...
Buddy Valastro.
Isso.
Buddy Revel. É o Wendell Bezerra. Esse com o Wendell Bezerra. Já vi, já. É a versão dublada, é o Wendell Bezerra que faz. É o Goku.
É o Goku fazendo bolo, cara. É muito bom.
É muito bom. Eu amo quando mostra a rotina da confeitaria. E quando ele vai ser um juiz do reality. Tem uma mulher que é louca, ela é completamente surtada. E ela enche muito o saco, ele manda ela embora, ela começa a rir, dizer que ela tá feliz que tá indo embora, e as porra toda, ela... Ai, nossa.
Tem uma versão também desse de comida e de confeitaria que é do SBT, que eu não tô conseguindo lembrar o nome agora, se alguém aí lembrar e quiser me ajudar, que ele tem um chefe francês, que é um da propaganda da Cacau Show, e tem uma outra lá, a mulher, cara, a mulher é linda, extremamente simpática, e ela consegue ser grossa num nível, com tanta educação, que você se sente a bosta do cavalo, do cocô do bandido lá, porque, assim, ela é tão educada, e fala assim, olha, você deveria...
É Bake Off?
Bake Off.
Bake Off?
Acho que é isso.
Cara, ela é tão assim... educada, mas você se sente tão mal pela forma como ela fala assim, olha, isso aqui era pra você ter feito assim, desse jeito, com essa técnica, e vai descascando a pessoa, fala assim, desculpa existir, mas ela é muito, muito foda. Ela faz, ó, você vê uns bolos, uns doces, umas paradas, fala, velho, isso aí não dá pra fazer, isso não existe. Falei, tudo bem, né? A galera é boa nisso. Vocês ficam com fome de assistir essas merdas que você fala assim, caralho, isso não tem pra comprar, não tem pra vender em restaurante isso aí.
Eu passo muito fome. Quando eu assisti, ano passado eu maratonei Food War, que é um anime, gente, era, quando eu não tinha comida, era um sofrimento.
Ah, eu gosto, cara. Para de falar mal do Choco Cake.
Não, é bom. É ruim. É, o final é muito ruim. O final é podre.
Não, o final é uma bosta, mas eu gosto.
O final é merda mesmo.
O final é a temporada? Sim. Vocês chegaram na quinta? Porque eu não assisti a quarta ainda. Mas tudo
eu
bem.
Eu li o mangá, amigo.
Eu vi
o mangá,
tudo também. Eu li o mangá.
Assim,
eu,
só que assim, legal, eu passava muita fome. Bah, eu tinha que assistir sempre com uma comidinha. Um miojinho.
Ah, mas só que ali mas tem, né, muito
mas
tem
o anime
muito
não deixa com fome de comida, não.
Ingrediente asiático ali, é foda.
Ah, não importa. O jeito que tem uma comidinha, um pãozinho de queijo, uma pizza pra comer às 3 da manhã, tá feliz.
Reality de agora, comida é sofrido porque você fica assim naquela, pô, eu não dou conta de fazer isso aí. 2, se eu for comprar, talvez não tenha pra vender. 3, se eu achar pra vender, vai ser caro. Aí você fala o quê?
É foda. Eu não tava falando pra Jéssica, de assistir Masterchef, dá vontade de comprar, que nem o Jacquin fala, tá faltando um tempero, um alho poró, um tomilho, um alecrim. Agora, mano, você nem usar essas coisas, mano.
Tempero, eu pego tudo que eu vou enxergando na frente e enfiando na comida, eu adoro temperinho.
Dalton, me passa uma receita que envolve páprica picante.
Se for fazer frito. Qualquer coisa com frango, você pode usar páprica picante. Porque páprica geralmente é um tempero usado pra frango. Frango ou carne de porco também dá pra usar. Olha aí, se você for fazer uma bisteca com batata, com cenoura, você pode usar páprica também.
Fica bom na costela também, cara.
Páprica é pimenta moída. Olha aí.
Cara, mano, eu comprei aqui da última vez, a Jéssica coloca, não tem esse gosto pimentoso, entendeu?
Não, mas não é... Eis a questão, não vai ficar forte. É porque ela é suave.
Não, páprica é suave. Ela é só a pimenta, não é a semente da pimenta que carrega a maior parte do ardor.
Fica a dica, então. Compra pimenta calabresa, que ela vem só a sementinha. Essa, se tu der duas mastigadas na sementinha, tu sente.
O Fábio Bonfim disse aqui que usa páprica até no arroz. Rapaz, arroz vermelho, ó. Boa ideia. Gente.
Não, cara, não fica tão vermelho, não.
Esse negócio de tempero, né, eu fui fazer um arroz com açafrão. Aí, porra, eu vi a Jéssica fazendo, né, e tal. Colocava o açafrão, pô, bacana, vou fazer também. Meu amigo, eu perdi a mão, cara.
Nossa.
Meu irmão ficou um amarelado, mas foi um amarelado tão... Chega, entranhou o gosto que não deu pra comer aquele arroz, não, mano. Tinha que jogar tudo fora.
É, não, é assim... O lance de você assistir a parada, porque vocês veem eles fazendo com as coisas geralmente in natura, né? Tem muito tempero que eles usam in natura. E se você for comprar no mercado, cara, vocês já compraram, por exemplo, manjericão. Você precisa de 3 folhinhas de manjericão. Os caras vendem um maço que parece uma árvore de Natal. Aí você fala, ok, isso aqui já não vai. Ah, não, vai usar tomilho. Aí você fala, o que que é tomilho? Que gosto tem tomilho?
Eu já pensei, que porra tem tomilho?
Olha aí, tá vendo?
É outro mato. Outro
o Dalton
mato.
Que tem ele tem um programa lá no Instagram que é o Ana Maria Dalton. Você já usou tomilho, Dalton?
Não, nunca usei tomilho. Olha aí, ó. Mas já usei já.
E o alho poró? E alho poró?
Nunca
alho
comprei. Poró. Alho poró, geralmente, quem faz alho risoto poró. Usa bastante alho poró.
Alho poró é uma delícia.
Nunca comi alho poró.
Sei nem que gosto tem.
Coisa que... Eu nunca comprei alho poró, mas eu já comprei coisas que tem alho poró, tipo empadinha de alho poró.
Mas é isso, meus queridos. Reality de comida é sempre um sofrimento, principalmente os de doce. Você fica falando assim, eu queria esse doce não existe, né? E trazendo aqui mais um, né, desses realities mais da atualidade, a gente vai falar dos antigos ainda. A gente tem o de férias com ex. Esse aqui, eu só vi as chamadas.
Opa!
Eu só vi as chamadas na TV, nunca assisti nada. Diga aí, Angel, você é o especialista.
Eu vi alguns episódios.
Esse é legal, esse é legal.
Tem a cara da Manu, esse aí.
Esse é bom, bom demais, né, amor? De férias com ele, né?
Olha lá, ó. Ele deu um sorrisinho pra mulher e falou, hoje tem.
Ela
diga
gosta.
Diga aí, Angel, do que se trata?
Eu já vi uns episódios.
Cara, o de férias com ex é bem simples. Tem lá uma galera das internets, né? Geralmente de Instagram, não é YouTube. É gente de Instagram, blogueirinho de Instagram, que são relativamente famosos em suas determinadas bolhas. E são selecionados. E tem uma parte do programa, por isso que o nome é de férias com ex, vai 3 pessoas lá pra praia, lá, porque eles ficam perto de uma praia e tal. Só que ninguém sabe qual é o ex que vai vir dessas 3 pessoas. E aí fico lá conversando. Pô, será que é meu ex? Será que é minha ex? Não sei o que. Porra, tomara que não seja e tal. Aí quando vem o ex ou a ex do cara, fica, caraca, não acredito. Pelo amor de Deus. Não, não pode ser. E tem cara que é ex Aí é esse, quer fazer um onda lá, fica com ciúminho. Ô, filha da puta, né? Tô aí, maldito.
Só que eu não sei qual é o conceito de ex dele, porque eu não sei se é tipo ex de namorada ou ex ficante. Eu nunca sei direito qual é o conceito do programa.
Eles também não sabem, não.
Quando vê, é muito confuso. E não, eu não vi Soltos em Floripa, eu vi só De Férias com Eles, que é um show de putaria, né? É uma loucura. Tipo, o pessoal abre aquele quarto e transa na banheira. É uma loucura que eu vi lá.
É, como eu disse, eu só vi as chamadas. O que dá a entender pelas chamadas é a gente vai pegar um monte de gente sarada, bonitona, os gostosão, as gostosonas. Uhum. Eles vão bonitona, se pegar entre si, bonitona. Vão reclamar porque um tá pegando a do outro porque já pegou. E aí um vai passar a baba pro outro, porque ela vai fazer ciúme e vai pegar o outro pra fazer ciúme. E é só essa putaria. No final, quem ganha é você que perde. Não, pera.
Cara, tinha um lá, teve um que eu assisti, até acho que tem 2 anos já, que era uma lourinha lá, aí o cara ficou com ela, aí depois ficava no chove no molho da porra, sabe? Sabe mosca de padaria, que não sai de cima, mas não faz nada? Aí
a menina fica...
É, empata foda da porra, aí... A menina ficava chorando, aí ele, sabe, não quero mais nada, não sei o quê. Aí na festa que tinha depois, dava aquele auezinho, aí ficava junto de novo, tipo, ficava nesse negócio desse morde-a-sopra, entendeu? Ah, eu não te quero, ah, eu te quero, ah, eu não te quero, eu te quero, só pra menina ficar só com ele, entendeu? Bicho, filha da puta, o Jason,
cara. Ah, tem muito cara assim, pata foda, o que tu quer? Aí chega perguntando o que quer, o cara não responde também, é foda.
Ok, né?
Em sentido ruim.
Esse daí é um que eu nunca vou assistir, não me atrai. Minha esposa já assistiu algumas partes, ela acha engraçado. Porque é engraçado, porque é uma galera falsa pra caralho. Tipo, fala uma coisa ali na frente, aí quando tá numa outra situação já muda o discurso. Mas é mais a batalha de egos mesmo. Fala, eu posso e você não pode.
Vai tomar GH, vai, ô magricel de m. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar,
vai tomar banho, velho!
Porra, aqui, ó. É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó.
Nesse bloco agora a gente vai puxar na memória, eu tenho aqui uma lista e eu queria que vocês falassem o que vocês lembram desses realities, são realities antigos, começando por um que foi ressuscitado, que é o No Limite, vulgo Olho de Cabra.
É, esse eu ia falar que eu lembro do Olho de Cabra estourando na boca das pessoas.
A única cena que eu lembro assim de quando eu era criança, cara, porra, o No Limite é de que ano, Dalton? 98?
Não vou ter o que porque eu não anotei, mas ele deve ser por aí, ele é antigão.
Antigo, né? A única cena que eu lembro assim era uma mulher meio que vomitando, comendo testículo de boi.
Ah, que delícia, cara. Deve ser gostoso demais.
Mas aí é in natura, tá? In natura.
In natura, meu Deus do céu.
A ideia do No Limite era, vamos levar uma galera aqui pra um determinado local. É largados e pelados com a galera vestida. Basicamente, No Limite é, você vai ter que fazer umas provas extremas, vai ter que comer umas gororobas extremas aqui, e se você não conseguir, né, realizar as provas e resistir, você arrega, né? Tinha todo aquele lance que tinha um cordãozinho, que eles quebravam, emblema, vocês lembram? Cara, a apresentação era boa.
Totemzinho de cada equipe.
Eu me lembro um que foi em 2009, que acho que foi esse do Olho de Boi.
Será? Parece tão distante na minha memória.
Aham, uhum. Eu lembro de 2009, que era apresentado pelo menos que apresentou esse ano.
Não, mesmo. É o mesmo cara, tem uns 15 anos já. É o... Como é que é o nome do maluco lá?
O Zé...
Tiago Lacerda.
É o quê? Zeca Camargo, seu maluco.
O Thiago Lacerda é o Gostoso que fez o Giuseppe
Você Benibaldi. Tem, assim, eles tentaram ressuscitar o Caralho. No Limite, né? Trouxeram um monte de famoso e tudo mais, mas eu acho que flopou. Eu tenho pra mim que ninguém viu, na verdade.
Aham. Uhum. Foi bem ruim, foi bem podre.
Não adianta, cara, não adianta. Certas coisas são pra ficar no passado mesmo. Falando de ficar no passado, eu vou trazer um combo aqui, hein? São três. A mesma premissa e, se brincar, a mesma galera nos três. A gente tinha o Popstar, o Ídolos e o Fama. Caralho, a gente é velho pra porra, velho.
Caraca, agora tu foi com força agora.
Tá, né? Merda.
O Ídolos eu lembro.
O Ídolos, a única pessoa que se deu bem foi o Dudu Nobre, né?
Não, a única pessoa que se deu bem foi o Pablo Vittar, que foi lá, passou vergonha e hoje em dia é milionário.
Sério?
É mesmo, é?
Foi, caralho, fez uma apresentação, riram dele, debocharam. E aí, obviamente...
É, eu gostava disso, de ver os caras debochando dos cantor ruim.
É que não é, não, a gente talvez não seja o público, né?
É, eu não sou o público, é.
Esses não, mas tem seu mérito, música, tem seu mérito. Eu vou ser bem sincero, eu tenho um problema, eu já falei aqui em algumas gravações, que eu tenho um problema com vergonha alheia. O que, que seria o meu problema? Se eu sinto que a pessoa vai passar uma vergonha extrema, eu tenho que mudar de canal, porque me faz mal. Me dá um desespero.
Dá um nervoso, né? Dá um nervoso.
E, cara, como tinha gente ruim nesses programas de ídolo, popstar, fama. Apareceu uma galera que, não, eu canto há muitos anos, eu me apresento, eu sou muito bom. E aí a pessoa mandava uma versão de Sweet Child O' Mine. Uou, uou, Sweet Child O' Mine, yeah.
Isso é meio, cara, controverso, Dalton.
Desse negócio do ídolo, né? Acho que o ídolos é um formato, entre aspas, franquia, né? Tem em vários países também, né? Tem um YouTube bem famoso, que é o Pelec. Ele canta só música de anime hoje no canal dele. E ele tem uma participação no ídolos polonês. Ele, sei lá, 15 anos a 10 anos atrás, 15 anos atrás. Ele bem novinho, cara. É muito engraçado a participação, mas ele manda bem zaço lá. Tem gente que vai pra lá que manda bem, entendeu? Manda muito bem. Mas, tipo, tem outros que, como o Dalton falou, só vai passar vergonha, cara. Só não tem pra onde correr.
Cara, a gente tem algumas tentativas que saíram nesses programas, que foi o caso do Rouge, que foi o caso do Bross. Teve um ou outro cantor que, naquele momento ali da história, ele conseguiu fazer alguns shows, mas a maioria das bandas e dos cantores, pelo menos do que eu consigo lembrar, não durava um ano. Tanto que o Rouge voltou agora, ano passado, se eu não me engano, elas voltaram, juntaram o bando, acho que os boletos pesou pra todo mundo, falou assim, vamos juntar de novo e vamos tentar lançar alguma coisa.
Elas foram dançar ragatanga de novo.
Mas isso que é foda, porque essas bandas desse programa, como não tem uma carreira longeva, só uma música, cara. Só conhece só a ragatanga, como a Manu falou aí. Então é complicado viver de uma música só, não, entendeu?
E era aquele lance, né? Eles tentavam meio que formar um grupo, tentar juntar uma galera pra criar um molde. O que a Coreia faz muito bem, né? No caso aqui no Brasil nunca deu certo. Por último dos antigos, eu trouxe um aqui, que esse aqui, se você lembrar, meu amigo, você é um cara velho. Acorrentados.
Mas não sei qual é esse.
Caraca, esse nome não é estranho.
Era um quadro do Luciano Huck, onde ele pegava lá um cara e acorrentava em várias mulheres, e ele tinha que meio que conquistar aquelas mulheres, pelo menos uma delas, só que eles estavam acorrentados, então eles faziam tudo junto. Ô Brasil, por que você faz isso comigo, Brasil?
É o futuro presidente do Brasil, ele vai acorrentar todo mundo quando... Vai ser legal.
Graças a Deus.
Caramba,
eu tô fora
ninguém,
disso aí.
Ninguém
então.
Assistiu um acorrentado, Luciano Huck ficou triste agora com vocês, hein?
Ah, tristeza do Huck é minha felicidade.
Ah, mano, por favor, né, Dalton?
Pesquisa aí, ouvinte, joga aí acorrentados, Luciano Huck, essas cenas depressivas, lastimáveis, e a gente fica sofrido com isso. Né?
É, porque tinha um Hulk.
Pra fechar o episódio de hoje, eu queria que vocês trouxessem agora um reality que não foi citado, que vocês acompanham, que acham muito bom, e fala, meu Deus, como assim não tá todo mundo assistindo e comentando isso? Começando pela mais jovem, Manu.
Eu vou indicar, tem na Netflix e tem temporadas assim, ó, maravilhosas, que são Terrace House. Que é, vão seis japoneses pra lá, aí três rapazes, três meninas, tipo assim, eles podem ficar na casa, tem carro pra eles saírem, tem rolês pra eles darem, eles podem desistir do jogo e aí entra outra pessoa pra substituir eles, e é maravilhoso, assistam, eu gostei muito quando assisti, e foi uma das melhores que eu assisti ano passado.
Como funciona esse reality show? Tem eliminação? Como eu não entendi, o pessoal
não,
só vai curtir?
Não, não tem eliminação. O pessoal vai lá e curte, e eles só são eliminados se acontecer alguma coisa errada. E o pessoal comenta, sabe? Aí tem gente que, assim, tem mestiço que entra lá. É muito bom, assiste Terrace House.
No final, quem ganha é você que perde seu tempo assistindo.
Não, é que o intuito realmente lá é as pessoas, geralmente os caras principalmente, vão com o intuito de começar
intuito.
A namorar. Aí tem uns barracos
intuito.
Lá no meio.
Não manda
é
intuito,
bom.
Não. Pelo amor de Deus, chega a dar um nervoso. Chega
namorar.
Um nervoso.
Eu sabia.
Mas namorar. Seguindo aqui, esse da Manu, esse da Manu tem cara de ser ruim.
É japonês? Nossa. É japonês esse reality?
É, eu vou te mandar.
Não, Dato, isso aí é porque japonês, tem uma pesquisa que o japonês não transa, mano, não tá tendo filho. Eles estão fazendo essas coisas que é pros jovens.
Não,
tem
interesse
voltar, tem
eles
interesse,
têm,
mano,
eles falam
dessa
conta.
Porra de rock and roll,
interesse
que fazer
é uma
um
coisa,
filhinho,
agora
mano.
O cara ir lá e se arriscar é diferente. Esse é o ponto. Indião, traga aí um reality que não foi mencionado ainda, que você acompanha, não serve nenhum que envolva carros. Por favor, ajuda a gente.
Tinha um de carro, mas não vou indicar, não. Tinha até um brasileiro nesse, mas não é o ponto. Eu vou indicar aqui o Ink Master, que é uma... Eu acho que é um reality que já morreu, já não tem mais. Pelo menos eu não vejo mais nenhum tipo de propaganda e tal. O Ink Master consistia no reality show que tinha tatuadores, entre aspas, amadores. É tipo Masterchef, só que de tatuagem. O mais louco do Ink Master é que tinha as telas humanas, né? Tu fazia lá, tu tinha uma tua pelinha de porco pra tu fazer o teste e depois tu ia pro realidade, entendeu? Eu vi gente lá que, cara, saiu com tatuagem inacabada de lá, porque começou a xingar o tatuador, que ele era um merda, não sei o quê. Ink Master é muito maneiro porque tem os avaliadores, tem um carinha lá famoso, tem os tatuadores profissionais que são bem reconhecidos lá nos Estados Unidos e tal. E aí eles têm lá, hoje a tatuagem é old school, aí só pode aquelas tatuagens de andorinha, sabe como é que é no old school, né? Aquelas rosas meio... Aí, Tiago, hoje é uma tatuagem mais abstrata, hoje é estilo asiático, oriental, essas coisas. Então era temático, né? Qual seria o tema escolhido. Aí tinha duas telas humanas por episódio e na segunda tinha eliminação. Quem fazia? Cara, tinha tatuagem lá maravilhosa, mas era eliminado. É simples assim, é foda. Porque tinha gente que fazia tatuagem muito melhor, né? É claro, né? Então é muito maneiro, muito maneiro.
Não, e você participar disso aí, não como tatuador, mas como tela, deve ser também uma puta assim. Ah, tô afim de fazer uma tatuagem de graça.
É uma roleta russa, né?
Por que não?
Manu,
branca desse jeito. Maluco fica louco. Tatuador direto posta aqui. Eu preciso de uma tela. Ele quer a pessoa mais branca possível. Que qualquer cor que ele jogar fica bem visível. Iria, Manu? Você tela?
Ganha uma tatuagem de grátis. Tu não tem direito de escolher. Tu tá lá pra ser tela.
Só o lugar. Você só escolhe o local do corpo.
Tá, eu posso escolher quem vai ser o tatuador dependendo
não,
do
lógico que não.
Nope.
Lógico que não. Você é tela.
Não, você é tela.
Ah, tá,
você
eu
é tela.
Iria.
Ele vai pegar, colocar no lugar e falar assim, agora
não,
eu vou rabiscar aqui.
Não, escolher o tatuador,
aqui,
tipo, através do traço? É isso que eu tô perguntando.
Não, é um estilo.
Coração. Você é uma tela, ele
tipo
vai
assim,
desenhar em você.
Hoje o estilo oriental. Vamos fazer, sei lá, um dragão chinês.
Uma carpa em formato de piroca.
Não é isso. Eu queria escolher, tipo, só o traço do cara. Ele podia tatuar o que ele quisesse, o estilo que ele quisesse, só o traço.
Não, porque é dentro do quadro.
Não,
tem
é
dentro
do
quadro
do programa.
Tudo bem, não tem problema. Eu iria.
Tu iria nessa mesmo?
Eu gosto assim,
iria.
Viu?
Não tatuando o meu rosto, tudo bem.
Iria, bosta que eu iria. O cara vai fazer uma mandala.
Porra, mandala é foda.
Não, filtro dos sonhos.
O Dalton ia fazer mandala aqui no peitinho dele, aqui pra ficar entre os mamilos dele.
Eu queria tatuar. Meus sonhos são um unicórnio aqui.
Certeza que o Indião vai fazer um filtro dos sonhos ainda no ombro ainda. Ele tem cara de que faria isso.
Pendurado num cipó.
Isaac, traga aí um reality que ainda não foi citado. Você citou um lá no grupo lá que parece interessante.
É, o pessoal tá falando aqui no chat. O reality que eu gosto muito, acho que é meu favorito, é o Desafio Sob Fogo. É um reality de competição entre ferreiros, né, ou cuteleiros, no caso, que são pessoas que fabricam lâminas de maneira artesanal. É, todo episódio são 4 competidores e consiste em 3 etapas. A primeira etapa é transformar o material bruto em algo que se assemelha a uma lâmina, cumprindo os requisitos do caso da competição do dia, e já elimina o que foi pior nessa rodada. A segunda etapa é finalizar essa arma e elimina o segundo. E os dois últimos, eles vão para uma competição que eles têm uma semana para trabalhar na própria oficina para fazer uma peça de uma arma histórica. Uma arma, por exemplo, uma katana ou uma espada que foi usada durante a Idade Média. Eu acho muito bacana, porque eu fiz um curso de cutelaria, né, o Gustavo tá falando aí, e me interessa muito, eu acho muito bonito, são peças, são obras de arte, que eu acho muito interessante, e eu acho a habilidade dos caras com metal muito absurda.
Eu já vi os caras testando, tipo assim, o corte, porque, vai ter que cortar aqui esse bambu, numa saraivada só, aí você fala, ih, caralho.
Na terceira e na quarta etapa, né, aliás, na segunda e na terceira, que são as últimas, eles fazem o teste de força e de resistência das lâminas. Aí eles cortam também e fazem o teste para ver se ela mantém o fio, né?
Eu assisti o Desafio Sob Fogo da América Latina, que até um brasileiro ganhou. Eu até comecei a seguir ele um tempo no Instagram, depois eu Ele não postou mais nada, não apareceu mais na minha home. Eu devo estar seguindo, mas não sei quem é mais.
É, um dos meus professores ele foi, mas eu acho que ele não ganhou na participação dele.
Aí, eu acho que o desafio mais difícil que eu vi nessa temporada que eu assisti foi fazer uma arma... É, uma arma já. Uma lâmina de aço damasco.
É, aço damasco é...
É o catiço.
É difícil, catiço. Porque você tem que dobrar muitas vezes o material pra... São dois tipos de aço. E depois que você dobra ele na forja, você faz como se fosse uma revelação, entre aspas, mergulhando a lâmina em ácido, porque ela vai corroer só um tipo de metal e vai ficar com um desenho, com uma parte mais escura e uma mais clara.
Fica muito bonito, fica muito bonito.
Olha aí, ó.
Eu sou inscrito num canal do YouTube.
Eu
sou inscrito
num
canal
de
YouTube
aí, ó,
de um brasileiro aí que, cara, fez uma faca lá, aço damasco. Você é sacanagem, fiquei vontade de mandar e-mail. Ei, mano, vende essa faca aí, mano. Mas não mandei, não. Fiquei com vontade.
Tem peça de aço damasco que chega na casa dos $20,000. E o impressionante do aço damasco é que, caralho, ele é muito leve. É, se fosse só o aço carbono, né, que normalmente é usado para facas forjadas, por ser mais duro, é bem mais pesado do que o aço damasco, porque ele usa uma mistura de liga, então ele fica muito mais leve. Por isso que era usado durante as cruzadas pelo exército, eu acho que de Jerusalém.
Turco? Não era turco?
É, eu acho que eram os turcos. É, eu não tenho certeza, mas é uma técnica que foi meio que redescoberta não muito tempo atrás.
É, depois dessa aula de forja aí, eu vou trazer um reality que eu acompanhava muito na TV a cabo. Não sei se tem algum streaming pra acompanhar hoje em dia, que era Largados e Pelados. Meus amigos, que foda você pensar assim, você sobreviveria 14 dias por conta, você e você, porque quando tá o casalzinho, um ajuda o outro, bonito, 21 dias e tudo mais, só que você só pode levar um item, aí você fala, você vai levar o quê? Uma pederneira? Você vai levar uma panela? Você vai levar uma faca?
Ia levar uma bicicleta.
Sei lá, uma tarrafa?
O que cada um levaria aqui?
Manu,
passar 21 dias sozinho num lugar desconhecido.
A pederneira.
Pode levar uma arma, pode levar o quê? Como é que é a história?
Tem que ser...
Não, mas se levar uma arma, você só vai levar
pode,
munição que
uma
cabe
faca,
nela.
Faca,
Ah, mano.
É. Nunca vi ninguém levando arma, geralmente
ah,
uma
pode
faca,
levar uma
por exemplo,
faca.
O cara pode levar uma faca.
Acho
se
que
ele
levaria
quiser.
Uma faca ou um sabonete.
Não,
porque
tem que ser
um
teçado.
É foda ficar sem banho, vai levar um dos dois.
Cara, eu todas as vezes que eu assistia, gostava de assistir muito e via também as versões que eram de time. O que quebrava os caras é, se você não conseguiu fazer fogo no primeiro dia, já era. Você se fudeu, você não fica, porque frio e mosquito não dá pra resistir. Eu vi episódio dos caras saírem assim, depois de 4, 5 dias, todo cravado.
Nossa,
de mordida de mosquito, de não ter espaço. Porque sem água... Não, sem água a galera fica
até
um tempo,
uma semana,
né? Mas o fogo, a noite, né? E a questão dos mosquitos. E já vi nego que quebrou perna, nego que se lascou. Cara, muito cabuloso.
Vira e volta, aparece umas propagandas pra mim no Instagram. Não sei se você já viu, Dado, essa propaganda. É um anúncio de um maçarico portátil. Dado não viu, não? Quando
não,
eu ver, vou
não,
te mandar.
Não é uma coisa...
É um maçaricozinho portátil. O cara acende uma fogueira, tá só um monte de madeira lá. O cara coloca, tss, acende. Eu levaria esse maçarico portátil, cara. Foda-se.
Gente.
Essa é a ilusão que você tem, cara. Mas chega lá na hora, lá, uma parada dessa, se você pega, por exemplo, você é levado pra um lugar muito úmido,
Indião,
e aí não tem
no meio
lenha,
da floresta
não tem
amazônica aí.
Cara, é tanta
70%
coisa.
De umidade. É difícil fazer uma fogueira, cara. Difícil.
Com maçarico, mano?
Pega fogo não, velho.
Não, mas mano, só que é difícil manter as madeiras tudo molhada.
Não, só vou te falar uma parada. O meu padrasto tem um sítio, e vira e volta ele corta umas madeiras lá do próprio sítio lá pra fazer...
Olha os incêndios na Amazônia.
Pra fazer
olha
lenha.
Madeira legal,
que tá
pra fazer lenha, entendeu? Aí o que acontece? A madeira não tá seca, tá úmida. Cara, o fogo pega que é uma beleza, mano. Essa é uma ilusão que a gente tem. Ah, a madeira não tá seca, não pega fogo. Mano, não é por isso que floresta pega fogo a torto e a dourado. Pega fogo e pega fácil, mano. Pega fácil.
Tá aí, ó, o presidente.
Ah, mas
tá aí, problema da teoria do presidente, ó.
A melhoria, a bonança de quem tá no sítio, não tá no local isolado, é que tu não precisa fazer, né, fricção com a mão, né, porra, pra pegar o fogo. Tu tem lá um fósforo, tu tem um álcool, tu tem alguma tipo de coisa pra dar um gás, entendeu?
Eu já assisti a alguns episódios do maluco, tipo, estourar a mão fazendo fricção pra fazer fogo e não conseguir fogo. Já vi gente comendo carne podre de resto de animal de caça, de a galera se enfiando na lama, porque...
Aí, presente.
Que nem o Fábio, que tá acompanhando a gravação, mandou, tem a versão de tribo, que são 40 dias. Nesse de tribo, ainda rola aquele assim, a gente tá no ponto A, nos últimos 2 dias a gente tem que se locomover pro ponto de extração. E aí você vê que a pessoa entrou lá com 90 quilos e o cara saiu com 80. O cara perdeu 10 quilos, o cara perde 12 quilos, que ele mostra a massa. Ou, a pessoa envelhece, sério, tem uns que a pessoa envelhece assim, sei lá, uns 20 anos. Era uma pessoa bem jovem.
Ai, que horror. Ué,
parece que você já tá na tribo, Dalton. Tribo Fu, hein?
Que isso, velho. Tribo Fu, né? Essa é a nossa tribo, amigo. Tirando a Manu aqui, a gente é da tribo Fu.
Pato Fu?
É, velho. Não, aí não, pelo amor de Deus.
Esse é outro tribo. Mas é isso, meus queridos. Falamos aqui de vários realities. A gente vai fazer depois uma parte 2, trazendo fofoca, trazendo outras partes aí, outras histórias que não foram mencionadas. Vamos aqui aos nossos jabás, agradecimentos, ofensas gratuitas e afins, começando por ela, Manu.
Primeiro eu queria saber quem é que foi eliminado.
Ah, isso aí a gente vai deixar pro
ouvinte,
a gente
episódio.
Vai comentar lá no Twitter, no Instagram, ele vai mandar quem que ele elimina dos 4 aqui, porque a gente já fez um limpa no podcast.
Enfim.
Então, fica aí a dica.
Acompanhe o Cisela Geek nas redes sociais, por favor. E acompanhe também o Papo Nerd com Elas, que é um projeto que eu participo. Semana que vem tem live, em que a gente vai estar falando sobre adaptações em live actions. Vai ser bem da hora. E também o meu Instagram, @manulaflor, que voltou finalmente. Eu não falei que ia falar, que ia voltar, finalmente voltou, então.
Indião, faça seu jabá.
É isso aí, galera. Vou fazer meu jabazinho aqui, bem rápido, bem simples. Sigam a gente nas plataformas de podcast. Universo 2 Animes. Bem simples, dê uma olhadinha lá. Tem vários episódios maneiríssimos. E sigam a gente nas redes sociais. O link vai estar tudo no post.
Isaac, algum jabá, alguma ofensa?
Não, só, pessoal, sigam aí nas redes sociais, como já dito antes. É, ajudem no Padrim para poder conversar com a gente também nos grupos do pessoal mais seleto. E é isso. E ofendam o Dalton quando entrar no grupo.
Sempre que possível. E é isso, meus queridos. Seu dia tá triste, tá chato. Procura um reality, porque a nossa realidade nem sempre nos agrada, mas é sempre divertido ver gente se lascando. E todo reality tem um pouquinho disso.
Falou!
Até a próxima.
Falou,
galera!
Tchau.
Galera!
Tchau! Beijo!
Manu, como eles fazem?
Eu sabia. Eu sabia, só porque eu disse que eu não sabia essa parte, agora você tem que esperar eu procurar. Calma.
É Cidadela Geek. Oh, perdão, padrim.com.br
padrim.com.br
Cidadela Geek.
PicPay.me/Cidadela Geek.
Cidadela Geek.
Gente, nem você sabe, calma.
Hein, Gustavo, eu nem sei como é a realidade dessa Thaís, cara. Não vi BBB, não.
Caralho, agora que eu me toquei. PicPay.me porque é PicPay.me. Me pague, filha da puta. Caralho.
Sério?
É, porra. PicPay.me, entendeu? Me pague, entendeu? É tipo eu cobrando o Dalton.
Não,
cara,
mas
teve um insight agora no meio da abertura.
Caralho!
Teve um goldmind. Tá, calma, é que eu achei.
Bruno, joga no extra lá que o Indião teve um blowjob aqui do PicPay enquanto a gente fazia a abertura.
Cara, olha a cara de focado dele, de concentração. Ele ainda tá raciocinando o que ele acabou de descobrir.
Munha.
É, vamos lá, aquela chamada linda, maravilhosa. Isaac. Manu.
Presente.
Arrombado. Ele fingindo que não é com ele. Indião.
Aí, presente.
É, carteiro, Bruno, seja quem for que estiver editando a primeira parte aí, eu vou fazer uma leitura de um texto aqui e aí depois eu vou fazer a abertura, beleza? Então, se eu der uns cortes aqui, porque o texto é meio grande. Vamos lá.
Credo.
Cala a boca.
Munha.
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia a dia.
Parabéns, mano. Parabéns. Desculpa te interromper na hora da abertura, bicho, mas parabéns, mano.
Na abertura, filha da puta.
Dalton Bial, cara, essa foi foda.
Na abertura, eu não tô entendendo. Pera, filha da puta. Vamos lá, deixa eu fazer a abertura, depois você entra, caralho.
Munha.
Eu não consigo ficar um fim de semana em casa, que eu já fico morrendo de tédio. 3 meses numa casa, então eu ia ficar doido.
Índio maldito.
Não, eu... Calma. Não, eu tô vendo outra coisa que eu tô ficando...
Eu sei, você tá disperso aí.
Qual é a pergunta mesmo? Desculpa.
Você participaria de um reality tipo um BBB?
Lógico, ixi, na hora, mano. Me chama que eu vou. Eu vou ser eliminado na primeira semana, mas essa semana vai ser top, mano. Munha.
Uou, sweet child, Jomaine, yeah.
Este programa foi editado por Audi Edições.